Podcasting Brasil apresenta Diário de Bordo, com Walter Longo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Podcast Brasil. E hoje nós vamos fazer mais uma sessão do Diário de Bordo, contando viagens interessantes e momentos inesquecíveis que a gente passa a lhures. Hoje nós estamos aqui com a presença do Cal. E o Cal, além de amigo e marido da minha sobrinha, né? O Cal foi o responsável pela minha viagem recente à Romênia. Eu não sei se o responsável ou o culpado. Eu ainda estou tentando julgar isso. Mas a verdade é que um dia eu estava no meu escritório e recebi um telefonema do Cal. E quando eu atendi, falaram, olha, ele é uma ligação da Romênia. Eu falei, ah, não é possível, não, como Romênia? Porque ele estava na Romênia.
O Conde Drácula está te ligando.
É, o Conde Drácula estava me ligando. E o Cal estava realmente na Romênia, desenvolvendo um trabalho lá, e achou que parte desse trabalho poderia contar com, vamos dizer assim, um apoio meu. E aí acabou me apresentando para um grupo de empresários de lá, que me convidaram para ir até lá fazer umas palestras. Daí eu acabei indo para a Romênia. Foi muito gozado isso, porque quando eu me encontrei em Bucareste, aquela sensação de que o que eu estou fazendo aqui, né? Caiu uma ficha enorme. O que eu estou fazendo em Bucareste, né?
Na Romênia é muito interessante. A primeira impressão que você tem na Romênia, pelo menos a que eu tive lá na Romênia, é que assim, eu desembarquei no aeroporto e era final do dia já e tudo, então tá, vamos tomar um café, vamos tomar um... Vou te levar para experimentar as primeiras cervejas da Romênia. E eu me senti num grande SBT, assim, né? Parecia uma praça nossa. As meninas todas com roupa curtinha, com mini blusa e tal. Os caras com os cabelos meio anos 80, assim, tudo muito colorido. Então, e um puta frio, né? Um puta frio.
Mas vamos voltar um pouco isso. Você estava de passagem pela Romênia? Você tropeçou e caiu na Romênia? Como é
não,
que
é
você...
pior que isso. Um amigo brasileiro, que até hoje mora na Romênia, recebeu um pedido de fazer uma consultoria para esse grupo de empresários lá. Eles tinham acabado de adquirir a última cota de TV aberta na Romênia.
Uma licença de televisão, de canal de televisão.
Então eles ganharam, compraram, enfim, negociaram essa última cota e se viram com o problema na mão. Agora, bom, ok, temos uma emissora de TV, o que a gente faz com isso daqui pra frente? E aí chamaram esse amigo, que é diretor de criação ligado à publicidade lá e tal, justamente para que ele aconselhasse os empresários ao que fazer com esse canal agora. Enfim, todo mundo sabe que a penetração da TV brasileira, a fama da TV brasileira lá fora é bastante grande, em função de novelas. Aliás, quando a gente estava lá, eles estavam passando novela brasileira, é uma coisa muito comum.
Qual que era, você lembra?
Não me lembro qual que era, mas enfim, as clássicas todas já tinham passado lá, Esclavizaura, essas todas que tiveram um volume de exportação bastante grande passaram por lá. É, dublado, é interessantíssimo.
Todas as novelas da Globo passam lá.
Passam lá, eles têm um hábito. E assim, para minha surpresa, e até para alimentar um pouco a minha falta de conhecimento, a Romênia é um país latino, né? Então os costumes lá são muito parecidos com os nossos, né?
Acredito.
Muitas palavras são idênticas às nossas.
Ah, é?
Faladas de um jeito até divertido, mas são... Na verdade, a Romênia, agora brincadeiras à parte, na minha opinião, a Romênia é uma surpresa muito agradável. A Bucareste é a Paris de 1940, assim, é como se tivesse parado no tempo, uma cidade com edifícios lindíssimos.
Mas é preservado, está em ordem?
É preservado, está em ordem, e é um país que saiu recentemente de décadas de ditadura. Então o país é como se ele tivesse ficado congelado durante décadas e agora está acordando dessa hibernação, não é?
Na primavera.
É, e tem todos os conflitos de um povo que se acostumou a viver em ditadura e que agora, ao alcançar a liberdade, não sabe nem bem como usá-lo. Então, tem, por exemplo, uma dificuldade imensa de entender moda, de usar cartão de crédito, coisas que para nós já fazem parte do nosso cotidiano, para os romenos é ainda uma novidade ou alguma coisa que eles não sabem direito como lidar. Então, é um país muito interessante, muito rico e tem esse calor latino que o Cal está comentando, por ser um país de origem latina, né?
Aliás, o termo que você usou, hibernação, ele vem bem a calhar mesmo com o seguinte, eles foram governados com uma mão de ferro muito grande, muito pesada mesmo, do Ceausescu. E um dos ditados que eles tinham lá, eles têm a maior população de ursos do mundo hoje, e é completamente desequilibrado. Na verdade, urso para eles hoje é um problema, tem muito mais urso do que deveria ter, porque na época o único caçador de ursos que era autorizado a abater os ursos lá era o Ceausescu. Então eles tinham tem um ditado até hoje
os
lá.
Os ursos são todos meus.
Os ursos são todos do Ceausescu, né? Então você não podia
matar. Como é o ditado, urso. É esse?
Os ursos são do Ceausescu.
É. Aliás, tem uma história interessante que é o seguinte: é uma cidade com muitos parques, com muito verde. E quando você chega na cidade, você nota algo que é estranho, que é assim, em qualquer cidade que você vai do mundo hoje, tem gente correndo de manhã. Principalmente num lugar onde tem muito parque, muito verde, pessoas correndo com tênis e fazendo seu jogging, né? E lá ninguém corre. Não tem uma pessoa correndo na cidade.
Não pode correr.
Então, imaginei eu que ainda fosse fruto da ditadura de uma lei que proibisse correr, né? Mas na verdade foi o seguinte, o Ceausescu, em determinado momento da vida dele, com uma mania de grandeza própria dos ditadores, ele resolveu reformar a cidade.
Certo.
Então ele primeiro construiu um castelo, eu diria, mas um edifício, um palácio de 4 mil quartos. E depois resolveu fazer uma avenida como a Champs-Élysées, na frente do palácio, com vários quilômetros de extensão. Mas ele queria que do palácio, da sacada do palácio, ele visse esta avenida com a mesma dimensão do começo ao fim. Então, ele foi alargando a avenida para que a perspectiva permitisse você vê-la no mesmo tamanho. Então, é uma sensação estranhíssima quando você vê uma avenida que vai quilômetros à frente e continua com o mesmo tamanho de largura. Você fala, como é que pode? É quase que uma ilusão de ótica. Na verdade, é que
Mas só avenida... se você estiver na sacada, porque
do outro lado é o contrário, vai diminuindo bem, exatamente. Vai... Mas o que importava para ele era a sacada do palácio dele, né? E para fazer ele teve que mover centenas de milhares de pessoas que moravam naquela região, tirá-las, desalojá-las de lá, inclusive 15 igrejas que ele moveu a igreja de lugar inteira.
Você desmontou e montou de novo?
Não, moveu centímetro por centímetro a igreja inteira.
Macaqueou
é uma empresa italiana que levou a igreja, demorou anos para levar as igrejas para outros
locais.
Que contrato, hein?
Imagina.
E, ao mover essas pessoas todas, elas foram parar em lugares que pareciam esses projetos Singapura nosso. Ele construiu edifícios muito apertados e botou toda a população lá, para poder fazer a nova cidade de Bucareste. Ao mover, proibiu todas de levarem seus cachorros, porque todo mundo tinha muita gente com cachorro. Os cachorros, então, foram largados na rua e se proliferaram e viraram milhares e milhares de cachorros na cidade.
Meu Deus.
Quando, inclusive, depois do Ceausescu, quiseram matar os cachorros ou eliminá-los, houve um enorme problema, que a Brigitte Bardot foi lá, fez um escândalo enorme para não deixar matar. Então, os cachorros viraram uma epidemia. Se você corresse, a qualquer momento os cachorros avançavam em você.
Ah.
Então, eles se acostumaram a não correr. Então, é muito interessante ver um país hoje onde não tem ninguém correndo de manhã, que é uma coisa estranha, né? Qualquer lugar que você vai...
Se não, toma a mordida.
Não toma mais, já eliminaram.
Cadê os cachorros?
Então, eles foram sendo... Como é que se diz isso?
Adotados?
Virando sabão?
Não. Como não podia matar por causa do escândalo, né?
Sim,
direitos dos animais, etc.
Eles foram sendo castrados, acredito eu.
Foram, vamos dizer assim...
Ah, enfim...
Não deixaram que eles procriassem, e aí, aos poucos, com o tempo, eles foram...
Equilibrou-se a população.
Equilibrou novamente. Mas até hoje, a sensação que a gente tem, a gente pode fazer várias ilações. Não, eles têm medo, porque correndo pode parecer que ele está fugindo. Não é nada disso. Tem a ver com os cachorros. Que avançavam.
Por que será que o Ceausescu não queria que as pessoas levassem seus cachorrinhos?
Não, porque eles eram alojados, cada um morava numa casa. Era uma cidade, imagina assim, uma cidade, todo mundo tem sua casa, onde você mora hoje em Alphaville, todo mundo tem sua casa. De repente você é obrigado a mudar para um kitnet.
Entendi.
Aí, então, com problemas de saúde pública, você não pode levar cachorro, tá certo?
Então, nem caberia, né? Os cachorros todos dentro de apartamento. E tudo. E é engraçado porque no leste europeu você encontra muito esse tipo de construção, né? Eu tive na Eslováquia também. Então você tem uma região na periferia da Eslováquia que são só construções assim, parecem Singapuras daqui, e são prédios absolutamente idênticos, né? Você
são
se
todos
perde.
Idênticos. A estética da ditadura é a estética da igualdade. Inclusive, faz parte até da própria visão comunista, já que todos são iguais. As roupas têm que ser mais ou menos iguais, as casas têm que ser mais ou menos iguais. Então, você acaba ficando com uma estética comum na cidade. É muito interessante você ver que quase toda a arquitetura é muito parecida. Se bem que A Bucareste é uma cidade que é anterior ao Ceaușescu, então tem grandes edifícios maravilhosos como Paris, Londres, uhum. né, que foram preservados e hoje estão lá e são maravilhosos de se ver, de serem visitados. Sim. Inclusive, muitos deles são cassinos lá. A cidade tem mais cassinos, acho que tem mais cassino que Las Vegas, acho que tem 47 ou 50 cassinos.
Louco.
Na cidade de Bucareste, né? É uma cidade que é esse tipo de contraste que eu acho que é fascinante.
Mas
né?
O que vocês foram fazer em Bucareste?
O CAU foi a pedido desse grupo avaliar como fazer para lançar uma televisão, um canal de televisão lá, né? E depois havia necessidades adicionais que a minha experiência em televisão poderia ser útil, então eu fui convidado para ir lá fazer uma série de palestras, reuniões com pessoas, inclusive com o próprio presidente do Banco Central da Romênia, que me contou uma história interessante, que ele precisaria fazer um movimento para ensinar as pessoas a usarem cartão de crédito, porque houve uma época do Ceaușescu, isso foi eliminado. Depois houve uma época, quando voltou, que começaram a fazer grandes escândalos financeiros de cartão de crédito falsificado, clonado, de pirâmide, era uma coisa absolutamente comum na Romênia, essas pirâmides Sim. financeiras. Então, o povo ficou com enorme medo de entrar em qualquer coisa como essa. E hoje, que está tudo funcionando de maneira correta, as pessoas não se acostumam a pagar uhum. as coisas com cartão de crédito. Eles estavam pensando em que esse canal deveria ser um canal que, além de ser um canal comercial, pudesse também desenvolver, né, ações de conscientização popular através de advertisement, que é uma das formas de você se comunicar integrando publicidade com conteúdo de programação. Então, essa foi a razão do Cal e eu irmos lá. Mas o gozado foi isso. O gozado é eu receber o telefone do Calzinho que está na Romênia e 15 dias depois estava eu lá na Romênia. Mas o que eu estou fazendo aqui? É muito divertido. Se bem que foi uma experiência marcante. É um país com música espetacular, uma música realmente... É um misto de música latina com música russa, então fica uma música sim. extremamente rica, né? Um país que tem um vinho de excelente qualidade.
Sim, sim.
Né? Então tem coisas que a gente descobre, mas é um país que está absolutamente fora do roteiro, né? Do roteiro Elizabeth Arden que nós fazemos quando vamos à Europa. A gente não imagina
roteiro Romênia, Elizabeth, né? Arden.
E ainda de características etílicas. Assim, a cerveja mais popular na Romênia se chama Silva, que é absolutamente latina e tudo, né?
Silva é muito bom.
Meu avô é Silva, então eu trouxe algumas latas de Silva para o meu avô, em homenagem, lá da Romênia.
E cerveja, como é que se diz cerveja?
Eu não me lembro agora, mas foi uma das primeiras palavras que eu aprendi logo que eu pisei em solo romeno.
E bebeu tanto que esqueceu.
É muito.
Mas e o que deu? Vocês foram lá, não, televisão?
Eles estão nesse momento lançando o canal, estão desenvolvendo o canal e aí nós não acompanhamos lá, que fizemos apenas um capítulo dessa novela.
Mas vocês colocaram uma proposta comercial lá e eles...
Não, a ideia era só ajudá-los no desenvolvimento.
Uma consultoria inicial.
Eu diria o termo esse. Na verdade, foi muito mais uma troca de experiência e um potencial acordo futuro de utilização de técnica de advertisement. Mas, assim, é interessante que, eu diria assim, o que é mais interessante de tudo é você ver o seguinte, como existe neste momento, em vários locais do mundo, gente com vidas completamente diferentes da nossa, né?
Sim.
O processo de globalização, de certa maneira, faz com que eu vá hoje a Nova York, a Londres, a Paris, e a gente sinta que todo mundo vive mais ou menos igual, assiste as mesmas coisas e come as mesmas comidas, né? Quando você vai a um país como a Romênia, você se sente realmente no exterior, um lugar diferente. Por outro lado, e aí é que é interessante, por outro lado, um país latino, né? Um país que teria até muito mais lógica de ser próximo a nós, faz uma música espetacular, quer dizer, inclusive eu sou ligado muito em música clássica, né? A Romênia é um berço da música clássica, eu que estudo violino, meu violino é romeno, mas eu nunca prestei atenção nas várias manifestações romenas que haviam na minha vida, eu esqueci disso. Lembra que tinha a campeã de...
A Nádia Comăneci.
Nádia Comăneci, que lá era romena, né?
Ah, porque a Romênia fazia parte da
bloco,
Rússia.
Do bloco da União Soviética, né?
Onde é a Romênia, exatamente?
A Romênia fica perto, eu diria, né? Da Hungria.
Ela perto. Faz fronteiras de um lado com a Hungria, em cima com a Moldávia, que deve ser bem interessante também de conhecer.
Esse é um país atrasado mesmo, a Moldávia.
Sim, sim. A Moldávia, na realidade, é um país mais bucólico, né? Vamos colocar assim.
Rupestre.
Rupestre, exatamente. Rupestre, exatamente. Rupestre. E aí, para baixo da Romênia, você tem Sérvia, Montenegro, Croácia e aí vai, enfim, é bem, é perto do Mar Adriático, ele é uma região bem interessante do leste mesmo.
Por isso que eu fico pensando assim, quem batizou um país de Sérvia e Montenegro? Era uma briga,
verdade,
né?
É verdade. Uma das coisas interessantes também da Romênia é o lugar onde nasceu e viveu o Conde Drácula, que efetivamente existiu.
Sim,
não é?
Sim.
Existe a Transilvânia? É um município?
Existe, é uma região, eu não sei se o nome é estado, mas assim, é uma região enorme chamada Transilvânia. Mas ele foi uma pessoa muito ativa, inclusive na política da Romênia. Ele resolveu moralizar a Romênia, que era um país muito, naquela época, muito corrupto, né? Onde os dirigentes... tinha um grande volume de corrupção, e ele resolveu empalar todas as pessoas. Então ele empalava pessoas na rua, ou seja, enfiava um poste pela pessoa de baixo acima, deixava a pessoa na rua. Então tinham milhares de pessoas empaladas nas ruas de Bucareste.
Seria um Conde Drácula muito útil hoje em Brasília para nós?
Eu não diria que precisa chegar a essa violência, mas assim, naquela talvez a única forma de você dar exemplos. E...
se o Conde Drácula estivesse em Brasília hoje, a gente ia ter um problema de madeira. Tá certo? Porque ia dar um problema de...
Mas é interessante você pensar...
ecológico.
Quer dizer, como uma atitude na época em que você não tinha veículos de comunicação, você não tinha rádio, televisão, você não tinha como reverberar ações. Se ele não fizesse o empalamento dessas várias pessoas e deixadas as pessoas, inclusive, nos postes por semanas... mortas,
até apodrecer, né?
Não, muitas inclusive ficavam vivas um tempão. Sim. Ele empalava, mas deixava a pessoa viva.
Cruel.
Então as pessoas gritavam de dor, tal. Isso chamava a população e mostrava o que acontece se você for corrupto. Veja que interessante.
Mas qual era o poder dele para fazer isso? Ele
durante um tempo foi governante.
Ah.
Ao assumir esse governo...
Que época?
Eu tenho a impressão que é 1600,
eu acredito que entre 1600 e 1700. E é engraçado que até hoje você encontra um culto ao Drácula lá na Romênia.
É o Príncipe Vlad.
É. Só que o culto a ele lá é bem diferente do que a gente imagina. Eu também cheguei lá imaginando, porra, os caras cultuam o Drácula e tal.
Como turismo, né?
Exatamente. Só que não, eles cultuam o Conde Vlad lá. Justamente essa parte política que ele teve na história da Romênia. Então não é aquela coisa do chupador de sangue, do morcego.
Isso
não, é um personagem político, né?
Pela literatura. É. Chamam de chupador de sangue porque, na verdade, ele empalava as pessoas.
É um problema de telefone sem fio, provavelmente.
Isso,
né?
Provavelmente foi desviando Bram Stoker, não sei quem foi.
Bram Stoker.
Né? Que criou essa
Bram Stoker
lenda
inspirou,
do Conde Drácula.
Ele se
inspirou nisso. Mas
Bram Stoker é inglês.
Não sei se é inglês ou americano, mas
você vê, dada a distância da Romênia, foi esse o problema, né? Empalado, acho que
então é um país com muita história, com muita tradição, com muita cultura, com muita música, um país que vale a pena visitar. E é claro que você, todo mundo que for para lá, fica com a sensação: o que eu estou fazendo aqui? Né? No primeiro impacto, sim, você chega lá na cidade, mas você aprende a ver a cidade com outros olhos, e é realmente um lugar apaixonante. Eu agradeço ao Cal a oportunidade de ter ido lá.
Eu assim, foi o país do leste europeu, eu conheci alguns já, eu tenho uma certa... atração pelos países do leste europeu e tudo, mas foi o país que eu fui melhor recebido lá, e o fato de chegar lá como latino, como brasileiro e tudo.
E você foi recebido por essa turma do que tinha conseguido a concessão do
exatamente,
canal.
Exatamente.
Não sei porquê, mas eu fico assim com a impressão de que quem tem um canal de televisão na Romênia é a máfia local, assim, sabe?
Eu não sei se é bem a máfia, mas na realidade é assim, eles são ainda sucessores da época do comunismo. Eles são os grandes herdeiros, na verdade, dessa pecha que o comunismo acabou deixando lá.
Porque, mas não obviamente... é o cara que conseguiu fazer dinheiro hoje? Quer dizer, você sai de um estado de ditadura, de comunismo severo, aí você tem uma abertura, e
mas
aí o cara tem o canal
na abertura,
de televisão.
O importante é o seguinte, na abertura, e é um processo semelhante ao que aconteceu aqui, na abertura os comunistas continuaram no poder, mas não eram mais comunistas, mas eram as mesmas pessoas.
Exatamente, sim, exatamente.
Entendeu?
Mudaram as leis, é isso?
Não mudaram as leis. Eles entenderam, talvez, que comunismo talvez não fosse o caminho, mas continuaram com as mesmas visões de controle, de poder, de estatismo, né? Então isso gerou uma nova nomenclatura, né? Uma nova classe, uma nova casta que pode tudo.
Uhum.
E o povo ainda continuou com um processo muito semelhante ao que a gente, de certa maneira, está enxergando aqui, claro, muito menos...
Guardadas as proporções.
Você
encontra muito a característica do jeitinho lá, vamos chamar de jeitinho romeno. Então,
tem um jeitinho romeno?
Se você quer fazer alguma
Impala.
Coisa... na verdade, assim, se você quer fazer alguma coisa, você precisa saber quem é que vai te conseguir autorização para fazer determinada coisa. Você quer fazer uma festa, por exemplo, você tem que saber com quem que você vai conversar, que vai chegar junto à prefeitura ou qualquer órgão municipal lá, que te libere a fazer a festa.
Vai te dar um alvará para você tocar música alta até as 2 da manhã.
Exatamente. Isso
é muito mais know-how do que know-how. você sobreviver lá no mundo dos negócios, uhum, você precisa conhecer a pessoa certa.
Só então, uma informação, Bruno Stoker, é irlandês.
Irlandês, ótimo.
Uma distância grande.
E o que inventou, efetivamente, a lenda do, sim, Conde Drácula, né, no seu primeiro livro, depois vários outros livros ou lendas surgiram, mas o Conde Drácula. E a Transilvânia, eu não estive lá, não sei se você esteve, mas
não
dizem
tive.
Ser uma das regiões mais lindas do mundo, sim, efetivamente. Sim. E o castelo dele ainda está lá, preservado. Na Transilvânia, para quem quiser ir visitar.
Esse é um passeio interessante para levar as crianças, né?
Interessante. E hoje em dia eles fazem um festival de cinema de horror, né? De filmes de terror lá na Transilvânia, né?
Apresentado pelo Vincent Price.
Provavelmente por algum neto ou bisneto do Conde Drácula, né? Do Conde Vlad e tudo.
Mas é isso aí. Então essa é mais uma viagem de aventura que a gente acaba fazendo no mundo dos negócios e que a gente... Teve muito prazer em dividir com todos vocês.
Pela presença aqui no Podcast em Brasil.
Obrigado, um abraço para vocês também.
Podcast em Brasil apresentou Diário de Bordo, com Walter Longo.